Que então nós estamos estudando, assim, nós não estamos estudando propriamente, nós não vamos fazer um estudo completo do livro de Ezequiel, mas estamos dando algumas, estamos dando uma olhada no livro de Ezequiel, porque nosso assunto é o período do cativeiro. Então, nesse período do cativeiro, Ezequiel é um dos profetas. Seriam, na verdade, dois profetas que profetizaram dentro do cativeiro, quer dizer, eles faziam parte dos cativos, estavam na terra do cativeiro, então seria Ezequiel e Daniel. Falamos um pouquinho sobre o contexto, cada um, que período que morava, vivia e. Então, Ezequiel, já vimos algumas coisas sobre o livro dele. Vimos um pouquinho assim no primeiro capítulo de Ezequiel sobre a visão que Deus deu para ele. Vocês têm nas folhas alguns diagramas que mostram o tempo em relação aos outros profetas. E aqui na lousa tem um detalhamento também assim do período de tempo, né? O último rei de Judá foi Zedequias, começou em 598, e Ezequiel foi nessa segunda deportação para a Babilônia, no mesmo ano que Zedequias assumiu o trono. Foi junto com Joaquim, que reinou só durante 3 meses, e aí o rei de Babilônia veio, fez a segunda deportação, colocou Zedequias no trono. Ele foi o último rei, governou durante 11 anos, então seria de 598 até 587 ou 586, seriam os 11 anos do reinado de Zedequias, sendo que os últimos 3 anos de Zedequias foram o sítio, né, o cerco de Jerusalém. Então Ezequiel foi para Babilônia, ele não foi para a cidade de Babilônia, nós vimos isso. Daniel, que tinha ido antes na primeira deportação, Daniel foi para a cidade de Babilônia, por isso que a história de Daniel acontece dentro de Babilônia e tem o rei, tem as histórias de Daniel são bem diferentes da história de Ezequiel. Ezequiel não conta muitas histórias, mas Ezequiel não estava em Babilônia, ele estava assim na região controlada por Babilônia, mas não na cidade. Então Ezequiel foi para o cativeiro e ficou 5 anos lá. Só 5 anos depois que acontece capítulo 1 aqui de Ezequiel, quando o Senhor mostra essa visão tremenda, que ele tem uma visão do Senhor, do trono, dos querubins. Então, vamos começar agora no capítulo 2 de Ezequiel, só para dar uma olhadinha no chamado dele. Nós vimos também na semana passada um pouco sobre sobre o plano, né, a divisão do livro de Ezequiel, e vimos que Ezequiel, em contraste principalmente com Jeremias, que os capítulos de Jeremias não são nada cronológicos, e Ezequiel, sim, são bem cronológicos. Ele organizou o livro dele assim, na sequência cronológica. Bom, então, no capítulo 2, depois de ele ter essa tremenda visão, ele até ficou. Ele caiu sobre o seu rosto no último versículo do capítulo 1, mas aí ele ouviu a voz, versículo 1 do capítulo 2, ele me disse, então ele viu alguém parecendo um homem em cima do trono. Se ele viu alguém, nós entendemos que mesmo no Antigo Testamento era Jesus que ele estava vendo. E esse alguém, né, o Jesus, falou com ele: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ele não tinha força para ficar em pé, mas aí, versículo 2: Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que ele me falava. Então, assim como a gente tem o chamado Jeremias, logo no início do livro de Jeremias. E Deus falou com ele: Eu estou te enviando, você vai falar com a nação de Israel. Jeremias falou assim: como eu vou falar? Eu sou criança, eu não. Como que eu posso ser um profeta? E Deus falou assim: não, mas eu vou te capacitar. Mas a gente tem esses três grandes profetas, né? Isaías, Jeremias e Ezequiel. Isaías foi mais de 100 anos antes, né, dos outros dois. Mas os três profetas que a gente tem um relato do chamado deles. Isaías não é no capítulo 1, é no capítulo 6, né? Naquela visão que ele tem quando Uzias morreu e que ele também teve uma visão muito forte, né, do templo, dos serafins e tudo, né, assim que Isaías viu. Mas o que eu queria comparar dos três é que Deus falou com os três que eles iam ter uma missão muito ingrata, todos os três, né? Deus falou com Isaías: ó, tô mandando você para um povo, mas o coração deles é duro, eles não vão querer ouvir, né? Ele falou isso também com Jeremias. Ele falou assim: eu estou enviando você para falar com a nação de Israel. É legal isso, sim, porque se Deus nos fala assim: eu estou te enviando, você vai ter uma missão, e eu estou com você, e você vai ter muita unção, e o Senhor vai abençoar. Assim, no século passado, nós tivemos vários homens de Deus que foram levantados com ministérios muito grandes de cura ou de pregação. Billy Graham, por exemplo, assim, né, pregou para muitas multidões e muita gente se converteu, né? Outros tiveram ministério de cura, muitas pessoas foram curadas. Então Deus levantou, Deus tem levantado ao longo do tempo, né? Deus levanta pessoas com ministérios fortes. Agora, dificilmente, pelo menos dos nossos tempos, eu não conheço um caso, e são os três profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, todos os três, Deus falou assim: estou enviando você, vai falar minhas palavras, mas ninguém vai te ouvir. Esse é o chamado, sim. Tô te enviando. Olha só aqui em Ezequiel. Então, eu dei só essa comparação para vocês entenderem, assim, que Ezequiel não foi o único, né? Jeremias também, né? E Deus até falou com Jeremias: estou te enviando para você arrancar e destruir, né? Assim, quiser, o ministério dele ia ser de destruição, mas no fim, assim, para plantar e restaurar. Mas Deus deu para Jeremias quatro palavras negativas: estou te enviando para arrancar, para destruir, para cortar. E também, né, no fim, duas palavras positivas, porque o ministério de Jeremias foi muito mais negativo do que positivo. Mesma coisa Ezequiel, olha aqui, versículo 3. Ezequiel 2, versículo 3. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações. Ezequiel, também como os outros dois profetas, eles, todos os três, receberam muitas palavras para outras nações, não só para Israel. Mas estou te enviando aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, eles podem ouvir, podem não ouvir, mas eles vão saber que houve um profeta no meio deles. Versículo 6: tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que hajam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não são os bichos, são as pessoas, né? Tudo isso aqui são as pessoas que você vai enfrentar. Não temas as suas palavras, nem te assustes com seus rostos, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim, Nela estava um rolo. Estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ais são profecias de juízo, né? Continuando. E ele me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, então vai e fala à casa de Israel. Isso é muito significativo. Isso tem um outro homem, numa outra época, que teve a mesma coisa. Alguém lembra quem é? Teve uma outra pessoa, um outro servo de Deus, que também viu em visão um rolo e tinha que comer o rolo, né? No livro de Apocalipse, né? João, ele também, assim, muito semelhante, é muito interessante. O livro de Apocalipse pega paralelos com muitas partes da Bíblia, que é o último livro da Bíblia, então aquela consumação da Bíblia, ele traz resultados de muitas partes da Bíblia. Mas o que significa isso? Por que ele tinha que comer? O que significa essa ação, tipo parábola, alegoria, assim? O que significa isso? Significa que o profeta, ele não só fala, mas, aliás, antes, Ezequiel nunca tinha falado uma palavra de profecia. Deus deu essa visão para ele. Deus falou com ele, está dando a comissão para ele aqui, e antes de dar uma palavra para Ezequiel, ele falou assim: olha, aqui tem um rolo, tem um livro, né? E você vai comer esse livro. Então isso significa que o verdadeiro profeta, ele não só transmite uma palavra, ele não é um canal impessoal, ele não, assim, escuta e transmite assim, sem se envolver. Não, o profeta come a palavra. Essa palavra que ele vai dar antes de dar, porque olha assim, olha o que acontece. 3, versículo 2. Abri a boca, ele me deu a comer o rolo. Então me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas. Lembra que sempre quando fala de entranhas, está falando de uma coisa profunda. É uma coisa que você sente lá dentro. Isso aí não é uma coisa superficial. Isso não é uma coisa assim que ele está dando. Eu vou falar, o senhor mandou falar, eu transmito assim, um menino de recado, né? Ele não. Aqui está uma mensagem, entrega uma carta, ele não sabe. É uma coisa assim que a pessoa entrega sem se envolver. Ele vive, é uma coisa que passa dentro dele. Então, olha só o que ele fala: eu comi. E era na minha boca doce como o mel, porque é maravilhoso quando você come a palavra de Deus, né? No livro de Apocalipse, ele fala assim que na boca é doce, mas depois se torna amargo, porque assim tem muitas palavras de Deus que são duras. Então, Jeremias não tem essa mesma figura, mas Jeremias viveu isso da mesma maneira, porque Jeremias chorou, Jeremias viveu, ele fez parte. Ezequiel da mesma forma. Ezequiel, ele vai ver pessoas morrendo na frente dele, ele fala assim: Senhor Deus, como assim? Então ele se envolve, ele participa. A palavra dele realmente faz parte das entranhas dele, e isso é fundamental. Ninguém pode ser, a gente fala assim: eu não sou chamado para ser profeta, mas num certo sentido todos nós como igreja, nós somos chamados para ser um povo profético, uma nação, uma igreja, né, profética, porque aquilo que Deus está falando precisa primeiro ser digerido por nós. E, na verdade, assim, sempre aquela história. Deus está prometendo que um dia Jesus vai voltar, ele vai voltar para reinar, e vai voltar para estabelecer o seu reino. Mas, nessa volta de Jesus, tem muita coisa que vai acontecer, muita coisa gloriosa, mas muita coisa dura, porque ele vem para julgar, ele vem não só, ele não vem como da primeira vez, manso e humilde, para oferecer salvação, para ser rejeitado. Ele vem agora como rei, ele vai reinar, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Mas nessa nesse estabelecimento do reino de Jesus, muita coisa ruim vai acontecer também. Mas antes de acontecer essas coisas com o mundo, essas mesmas coisas, a Bíblia fala isso em vários lugares, antes, né, Pedro fala de maneira bem clara, né, assim, é tempo de vir o juízo sobre o mundo, mas antes o juízo vai começar na casa de Deus. E Ezequiel mostra isso bem claro. Nós vamos dar uma passada rápida por algumas partes aqui, mas é muito importante que o profeta viva isso. E nós já estudamos um pouquinho o profeta Jeremias, né? Nós vimos como Jeremias sofreu bastante, ele foi preso, ele foi rejeitado, ele foi jogado dentro de um buraco de lama. Jeremias sofreu muito, né? Nós vamos ver que Ezequiel também sofre, né? Então, os profetas sofrem, a igreja, né? A nação de Israel, representando o povo de Deus, vai passar, está passando já nessa época, né? Ele já assim tem um grupo que já está no cativeiro e ainda, né, essa época aqui, por isso que eu queria assim, sempre vocês lembrarem dessa linha do tempo aqui, porque o juízo de Deus contra Israel, contra Judá, veio em três etapas, né? Então, primeiro, né, no reinado de Jeoaquim, houve uma invasão, né? Veio Babilônia, levou bastante gente para o cativeiro. Foi quando Daniel foi. Teve a segunda onda, né? A segunda deportação, a segunda invasão de Babilônia. E Ezequiel está nesse período entre a segunda e a terceira. E na verdade a gente não está colocando isso aqui, mas mesmo depois, lembra aquela história que nós acompanhamos? Jeremias foi depois da destruição de Jerusalém, ele ainda foi com o povo que não era para ir. Deus falou: não vá para o Egito. Aquela última história de Jeremias é que o povo remanescente, que ficaram na terra, Deus falou assim: olha, até então ele estava falando assim: vocês vão para o cativeiro, vocês vão para o cativeiro, Jerusalém vai ser destruída. Bom, aconteceu tudo isso, foram três deportações. Jeremias acompanhou um grupinho que ficou na terra e esse grupinho que ficou na terra ficou com medo que Babilônia, teve aquela história de Gedalias e tal, que alguém matou, né, o governador que Babilônia tinha colocado. Aí o povo ficou com medo, falou assim: vamos sair, vamos para o Egito. E Deus falou através de Jeremias: não vão para o Egito, não é para ir para o Egito. Agora sim, né? Porque antes eu falei assim: se entreguem, se sujeitem. E na verdade era isso: se sujeita ao rei de Babilônia, ele não vai fazer mal, vocês podem ficar na terra que agora vai ser tudo bem. Eles não quiseram, foram para o Egito. Lá, anos depois, Babilônia foi lá para o Egito e ainda catou mais gente. E alguns foram para Babilônia também. Então, na verdade, teve até uma quarta etapa dessa deportação. Mas Ezequiel, então, ele está entre a segunda e a terceira, né? E a grande parte do livro dele, assim, a primeira parte do livro dele, que a gente viu, está na sua folha, né? A primeira parte, que seria na letra B, divisão do livro de Ezequiel. Então, tem essa visão inicial, juízo sobre Israel e juízo sobre as nações. Esses são sete, soma 7 anos, né? 1 mais 4 mais 2, 7 anos. Esses 7 anos vão exatamente daqui, ó, de 593, quando Ezequiel foi chamado, até a destruição de Jerusalém. Então, esses primeiros 7 anos do ministério de Ezequiel foram nesse período aqui. E isso vai até o capítulo 32. Mas até o capítulo 24 são as profecias de Ezequiel falando do juízo de Deus sobre o povo de Judá. Ele está na Babilônia, ele está na região da Babilônia, mas as profecias dele são mais em relação aos que ficaram. Por quê? Lembra, nós já vimos isso em Jeremias também. Mesmo, né, no mesmo período e até um pouco antes, Jeremias até mandou uma carta, né, para os cativos lá em Babilônia, dizendo: não fiquem pensando que vocês já estão quase voltando para cá. Vocês vão ficar 70 anos, vai ser um total de 70 anos. Então Ezequiel tem a mesma missão. Os cativos, tanto os que ficaram em Judá, como também os que estavam em Babilônia, ficaram com essa coisa assim: nós estamos aqui, mas já já Deus vai nos libertar, já já vai reverter tudo isso e vamos voltar. Então, gente, essa questão é muito importante para a gente, porque Deus trata com o seu povo, por isso que nós precisamos muito que Deus fale conosco hoje, porque em todas as épocas, nós não estamos exatamente nesse tipo de circunstância, não estamos numa terra prometida, Israel, não fomos exilados de Israel, mas Deus trata com o seu povo em todas as épocas. E aqui no Brasil nós vivemos essa situação, que faz tempo que, né, que nós estamos vivendo uma situação, às vezes faz parte de crises econômicas, situações de dificuldade, às vezes fazem parte de um quadro mundial, mas cada país vive sua situação específica. Então, hoje tem países que estão avançando, que estão indo bem economicamente, e o Brasil está sempre estagnado, né? Ou em recessão, ou estagnado. Isso é um aspecto econômico, mas existem muitos outros aspectos que refletem alguma coisa que Deus tá tratando, né? Deus está pesando, tem alguma coisa que Deus está permitindo. Então, naquela época era a Babilônia que atacava, levava para o cativeiro. Hoje são outras situações. Então, olha só como o povo teve muitas oportunidades antes, né? Isaías, né? Profetas menores, Oséias, Amós, Miqueias, vários profetas que profetizaram antes dessa época, 100 anos antes. E falando: vocês precisam se arrepender, vocês precisam se arrepender. Aí as 10 tribos foram para o cativeiro antes. E era como quem diz assim: olha, Deus não está brincando, Deus não está brincando. Foi, já foi uma etapa do cativeiro que foi antes disso. Então, eles tiveram muitas chances de se arrepender. Houve período de arrependimento durante o rei Ezequias, durante o rei Josias, houve período de arrependimento. Mas, em geral, o povo não se arrependeu. Então veio essa época de Jeremias. Jeremias começou falando sobre arrependimento e chegou um momento que Deus falava com Jeremias: não ore mais para que não vá para o cativeiro, porque não adianta, eu já decidi, o povo já foi além dos limites e vai mesmo para o cativeiro. Só que mesmo, olha só, mesmo depois, eu só queria que vocês vissem como Deus vai. Primeiro, ele vai advertindo. Tem uma época que tem chance. Ok? Tem época que tem chance. Pode reverter. Nós temos Jonas que pregou para Nínive e falando que vai ter juízo, e o povo se arrependeu e não veio juízo. Então, se Deus fez isso com Nínive, claro que em épocas, provavelmente Deus adiou o juízo, né? Mesmo no tempo de Josias, Deus falou assim: olha, eu não vou voltar atrás. Deus falou com Josias: eu não vou voltar atrás. Manassés passou dos limites, vai para o cativeiro. Só que eu vou adiar. Eu vou adiar porque houve arrependimento. Então, Deus pode alterar uma sentença. Deus pode alterar uma sentença. Deus pode adiar uma sentença. E Deus pode fazer algo dentro da situação do cativeiro, que é o que ele quer. Os juízes de Deus são sempre com o objetivo de trazer de volta, né? De chamar de volta. Então, eles não atenderam, não acreditaram, ficaram ouvindo outros profetas dizendo: não, Babilônia não vai conseguir, Deus está com a gente. Sabe, assim, né? Umas pregações que a gente tem até hoje, né? Deus está conosco, Deus está conosco, né? Eu falo sempre que, sim, que a gente pega uns textos e tira do contexto, e Deus pode não estar falando isso, né? Todo lugar que pisar a planta do seu pé, né, é seu, você pode tomar posse. Deus falou isso com Josué, mas ele não está falando com todo mundo, né? Ah, sim, diz o Senhor, eu estou com vocês, vocês vão, eu estou dando favor, estou dando prosperidade. A gente tem que saber, é isso que Deus está falando. Deus já falou isso em outras épocas, mas ele está falando isso hoje. Então, a missão desses profetas, né, Jeremias e Ezequiel, era para dizer: olhe, não tem mais jeito, vai para o cativeiro, mas voltem o seu coração para o Senhor. Aquela carta em Jeremias 29 era: volte o seu coração para o Senhor, mas fique onde você está e busque a paz da cidade onde você está, que por enquanto você vai ficar lá. E eles: não, não, nós vamos voltar, não, nós vamos voltar, não, nós vamos voltar. Então, em cada época, em cada tipo de palavra, de situação, o povo às vezes, né, não ouve Deus e ouve o que eles querem ouvir. Que Deus nos proteja. Eu não estou falando de outros, irmãos. Vamos falar de nós. Nós não podemos afirmar que Deus está fazendo o que a gente quer ouvir. Nós queremos ouvir. Eu não estou dizendo que Deus não está dizendo isso. Eu nem vou entrar nisso, que é um assunto muito polêmico. Mas tem muitas palavras proféticas sobre o Brasil, né? Tá, né? Hoje a gente tem internet, tem as redes sociais, tem muita facilidade, passa uma palavra, passa outra, assim. Então, é muita confusão. O que que Deus está falando? E Deus realmente está contente conosco? Ele está vendo arrependimento? É um momento em que ele está voltando a sorrir para nós? Nós precisamos saber isso. Mas a coisa principal é nós precisamos realmente ouvir a voz de Deus, e precisamos saber o que que ele está falando conosco, porque nessa época eu entendo que nós não somos diferentes desse povo, né? A gente vê o povo de Israel que murmurava no deserto, o povo de Deus que não quis entrar na terra com Josué e Caleb, o povo que era idólatra, esse povo do cativeiro, sei lá, em todas as épocas a gente fala assim: olha que povo duro, né? Olha como Deus fala do seu povo, eles são duros. Você vai falar com eles e mesmo tudo que eu mostrar, eles não vão atender, eles não vão ouvir o que eu estou falando. Então, será que nós somos diferentes? Será que nós estamos realmente prontos para ouvir? Então, esse é o cenário. Então, eu só queria, deixa eu lembrar mais uma coisa que Deus falou no tempo de Jeremias para fazer uma conexão aqui. Eu não vou voltar lá, mas nós estamos lembrando da carta que Jeremias escreveu em Jeremias 29, né? É uma carta falando para os cativos: olha, não fique pensando que vocês já vão voltar, não vai voltar já. Né? Vocês precisam buscar a paz, se estabelecer, criar famílias e tal, né? Isso foi uma coisa. Uma outra coisa em Jeremias 24, que a gente mencionou, acho que vocês vão lembrar, Deus deu para Jeremias uma visão de figos, e tinha figos bons e tinham figos ruins, né? Podres, né? Então, Deus falou com Jeremias naquela visão que os figos bons eram aqueles que tinham ido para o cativeiro, e os figos ruins eram aqueles que tinham ficado. Porque, mais ou menos dando a entender, assim, eu só queria discutir um pouquinho esse aspecto, né? Porque, na verdade, o que que Deus estava falando com Jeremias? Que ele tinha que mostrar para o povo que não tinha mais jeito, que eles não deveriam resistir. E, gente, tudo isso aí, para a gente aplicar, nós precisamos de muita ajuda de Deus, né? Porque quando é que a gente deve se submeter à Babilônia? O que representa Babilônia? Babilônia é uma força, pode ser governo, pode ser. Babilônia é uma nação, uma força, uma potência que não é amigável e que não representa Deus, né? Que não é assim, né? Deus até falou acho que com Jeremias, Deus falou com alguns, meu servo Nabucodonosor. Ele estava dizendo que Nabucodonosor era um homem de Deus? Não, ele estava dizendo que Nabucodonosor era um homem ímpio, mas que ia fazer o que Deus estava mandando fazer, para julgar, para trazer juízo para o povo dele. Então, quando é que a gente deve se submeter à Babilônia, seja o que for essa Babilônia hoje? Seja um governo opressivo, seja um sistema. Não era, Deus nunca mandou se submeter no sentido de entender que eles representavam Deus, no sentido de servir os deuses deles. Não era nada disso. O que que Deus estava falando? É hora de disciplina. Aceitem a disciplina. Abaixem a cabeça. Não é hora de vocês falarem, ah, assim diz o Senhor, resistam a essas forças e eu vou libertar vocês. Não, não era hora para isso. Existem momentos para isso. Na saída do Egito, Deus falou, ó, eu vou tirar vocês do Egito. Era hora de sair. No fim dos tempos, vai ter uma nova Páscoa, uma nova saída, um novo êxodo. Então, tem momentos em que Deus livra da opressão. Mas tem momentos, e é por isso que a gente fala assim, Deus, que momento que nós estamos vivendo agora? É isso que a gente precisa saber. Que momento nós estamos vivendo? O que é que Deus está falando? É hora da gente aceitar a disciplina, né? Eu gosto sempre de citar aquele livro, O Homem do Céu, né? Que fala da igreja na China. De anos recentes, né? E lá naquele livro, né? Fala, tem muita coisa maravilhosa, mas uma das coisas que ele fala lá que a igreja na China, esse indivíduo, né? Que é a história dele, ele pôde sair da China, mas ele sofreu muito antes de sair, né? Ele já até veio para o Brasil, né? Sim, então ele saiu, mas ele falou assim: a igreja na China não ora para Deus derrubar o governo. Olha só. Eles não oram, eles sofrem, são presos, são mortos às vezes, são torturados, são impedidos de ter liberdade. E a igreja na China, pelo menos esse foi o testemunho dele, eles não oram para que Deus tire esse governo. Qual que é a oração deles? Senhor, dá-nos poder, dá-nos força, dá-nos coragem para viver o teu testemunho dentro dessa situação. Então, eles estão tendo essa atitude que diz, né? Nós estamos vivendo uma situação, nós estamos debaixo de uma Babilônia, de um Egito, de uma Síria, assim, quem que não acredita que o sistema na China é um sistema opressor que não é de Deus? Quem que duvida disso? Né? Então não é, mas eles se sujeitam a isso, não se sujeitam no sentido eu não vou servir a Deus porque o governo manda não servir. Não, eles são desobedientes, né? Eles são desobedientes, mas eles não trabalham para derrubar o governo, eles trabalham para que eles sejam capacitados por Deus para viver o evangelho mesmo diante de perseguição. E eu acho que eu já mencionei isso, mas a China andou passando por uns tempos melhores, né? Mais liberdade, mas a gente tem ouvido muitas notícias que nos últimos tempos a situação está voltando a ficar bem difícil, né? Para os cristãos na China. Então, isso é um exemplo, né? Eu não sei exatamente o que que Deus quer fazer aqui no Brasil, mas é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, ok? Então, eu só queria assim descrever o que são os figos bons e os figos ruins na visão de Jeremias, porque eu quero relacionar agora com Ezequiel. Jeremias estava profetizando para os figos ruins, né? Porque ele estava na terra de Israel. E ele falou assim: os que ficaram aqui são figos ruins. E eram ruins mesmo, porque, né, até o fim, Jeremias não. A palavra dele não trouxe uma mudança de coração. Até o fim eles foram resistindo àqueles que foram para o Egito. Agora, pelo menos no livro de Ezequiel, que ele está com os figos bons, pela profecia de Jeremias, Ezequiel está com os figos bons, porque ele está com aqueles que estão na Babilônia. Mas esses figos aqui do livro de Ezequiel não são, pelo menos ainda não eram bons. Nós estamos falando, Ezequiel, ele está profetizando durante os primeiros anos do cativeiro. Então, nesse período, então só vou ler, nós vamos só mostrar, Ezequiel 14, eu só queria que vocês vissem, sim, tem outros textos que mostram isso. Ezequiel, como eu falei assim, ele não descreve muita história, ele não fala muito, sim, que as pessoas, como que era a vida lá. Né? Ele não descreve. Daniel tem mais histórias, né? Mas Ezequiel não tem muita história. Mas o que a gente entende, né? Ezequiel fala onde eles estavam. Então, né? Tinha, pelo que a gente entende, então tinha cativos que foram colocados em diversas regiões. Nem todos os cativos ficaram no mesmo lugar. Ezequiel está numa região fora da metrópole, então eles estão numa região, talvez, onde eles podiam plantar, não tem essas descrições. Mas Ezequiel, ele tem a casa dele, várias vezes aqui, ó. Aqui no, no, em capítulo 14, versículo 1 fala: Vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. E depois, em outros lugares, a gente percebe que esse lugar onde Ezequiel estava era a casa dele. Então, Ezequiel, ele tinha a casa dele, e as outras pessoas também, provavelmente cada um tinha sua casa, né? Então, assim, eles viviam, eles não viviam dentro de um campo de concentração, né? Provavelmente. Acho que, e depois a gente vai descobrir lá, depois, no final do cativeiro, quando era para voltar, aí chegou o momento que era para voltar. É muito engraçado como a gente sempre é do contra, né? Quando era para ficar lá, eles estavam: não, nós vamos voltar, a gente não quer ficar aqui. Aí, quando findou o cativeiro, 70 anos, que era hora de voltar, muita gente não quis voltar, porque eles tinham feito o que Jeremias mandou, eles tinham feito casas, eles tinham plantado vinhas, eles estavam estabelecidos e falaram assim: ah, agora não quero ir embora, né? Aqui está bom já, né? Então a gente sempre é meio do contra, a gente tem que desconfiar do nosso coração, né? Que quando Deus quer que a gente coopere com uma situação, que a gente aceite a disciplina de Deus, às vezes a gente não aceita. E quando Deus quer que a gente tome uma posição contra, às vezes a gente quer ficar bem com a situação, sei lá, participar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas então eles estavam ali, e aí, eu não vou ler o texto todo, mas assim, vieram alguns homens e se assentaram diante de mim. Versículo 1, versículo 2: Então veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, estes homens, que homens? Esses que estavam, que foram. E olha, Ezequiel, nesse momento, ele já era um pouco mais conhecido entre eles, né? Então, esses homens vieram, porque, ó, esse aqui é um profeta de Deus. Então, eles vieram, olha, né? Se é a gente sem discernimento, a gente ia falar assim: olha, que bom que vocês estão vindo aqui, vocês querem, estão buscando Deus, muito bom, parabéns para vocês, certamente Deus vai falar uma coisa boa. Olha que palavra que Deus deu para Ezequiel. Versículo 3: Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos nos seus corações, o tropeço da sua maldade puseram diante da minha face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? E ele vai continuar esse capítulo todo falando que essas pessoas que estão buscando, e não é a única vez, tem várias vezes que no livro de Ezequiel que acontece isso, que vêm as pessoas diante de Ezequiel, e Ezequiel não trata diplomaticamente. Quer dizer, coitado de Ezequiel. Ezequiel recebeu uma palavra de Deus, ele não podia fazer nada diferente. Mas Ezequiel, ele não dá, né? Não fica alisando, não fica assim: então, gente, muito bom, né? Tá. Não, ele fala assim: vocês vieram perguntar para Deus através de mim, mas vocês estão com ídolos no coração, vocês não estão sendo sinceros, vocês estão buscando a Deus, mas vocês não querem Deus. Vocês querem que Deus fale alguma coisa, mas na verdade vocês não querem o que Deus vai falar. Vocês querem que Deus fale alguma coisa que vocês já sabem o que é. Que, lembra aquela história dos que iam para Jeremias, né? Os que perguntaram para Jeremias, a gente deve ir para o Egito, não deve ir, nós vamos fazer o que Deus mandar, nós vamos fazer. Jeremias falou assim, vocês não vão fazer o que Deus quer, porque Deus já sabe, né? Vocês não vão fazer. Então isso aqui, eu li isso aqui só para vocês entenderem que a situação do povo que estava no cativeiro, se Deus falou que os bons figos eram aqueles que tinham ido para a Babilônia, esses bons figos ainda não tinham sido purificados, não tinham chegado a ser bons ainda, né? O que Deus estava dizendo é, na verdade, a continuidade do povo de Deus, do propósito de Deus, da nação de Israel, não viria dos que ficaram em Jerusalém. Até o fim de Jeremias, os que ficaram em Israel foram sempre rebeldes. Agora aqui, no cativeiro, eles eram rebeldes, mas estavam ainda no início do processo de Deus. Nós não sabemos exatamente como que isso mudou, mas nós sabemos pelo fim da história que quando o povo, depois de 70 anos, quando o povo voltou para Israel, para Jerusalém, eles tinham sido tratados por Deus. Deus tinha realmente arrancado a idolatria do coração deles. Então, esses figos aqui que estavam no cativeiro ainda não eram os figos bons, ainda tinham que passar por uns processos, ok? Ok, então eu vou dar agora rapidinho, assim, tá nessa folha do esboço de vocês, a partir da letra C agora. Eu vou dar assim, algumas características mais gerais sobre o livro de Ezequiel, para que vocês tenham uma noção. A descrição do tempo, que é uma coisa que, assim, nesse estudo, que a gente está mais focando é a história. Então, por mais que eu esteja vendo algumas coisas de Jeremias, Ezequiel, eu não estou fazendo o estudo desses livros, tá? O estudo de um livro de Jeremias seria diferente, seria bem mais aprofundado. Ezequiel também, assim, a gente só vai ver algumas coisas por cima, porque nós estamos só... A nossa procura nesse estudo é seguir a linha histórica. Então, nós só queremos, assim, ter... ganhar desses livros proféticos alguns fatos e algumas condições para a gente entender a época, e isso ajuda, né? Depois, quando você lê Jeremias, quando você lê Ezequiel, você vai ter mais entendimento, porque você vai saber, Jeremias estava profetizando enquanto tudo isso estava acontecendo, faz muito mais sentido quando você lê assim. Ezequiel da mesma forma. Então, o que eu estou querendo mostrar é Ezequiel, do capítulo 1 até o capítulo 24, Ezequiel está profetizando, na verdade, até... Eu coloquei aqui nessa linha aqui na lousa. Ele começa em 593, aí tem um período de 7 anos, não, de 5 anos, até o início do cerco de Jerusalém. Então tem 5 anos... Na verdade, eu falei 7, mas 7 é o que vai até a queda de Jerusalém. Tá? Então, o livro de Ezequiel, até o capítulo 24, que é bem organizado e bem na sequência, até o capítulo 24 são esses 5 anos antes do cerco, antes de começar o cerco de Jerusalém. Então, ele vai falar sobre o que vai... Ele está no cativeiro, ele está falando com as pessoas do cativeiro, que vocês também são responsáveis, vocês são pecadores, mas ele está falando muito sobre o que vai acontecer em Jerusalém. Então, ele está falando assim, Jerusalém vai cair, e ele está focando muito esse período. Aí, quando começa o cerco de Jerusalém, em 588... ele já fala sobre as outras nações. Então, esses 2 anos aqui, 2, 3 anos aqui, ele fala do capítulo 25 até o 32, ele está fazendo profecias contra o Egito, contra Tiro, contra a Síria, Edom, né, outros países. Né? E aí, quando Jerusalém cai, aí ele começa a falar sobre restauração. Não é interessante? É bem interessante essa, assim, antes de Jerusalém cair, ele estava mostrando, olha, não coloquem as suas esperanças, né, em Jerusalém, porque Jerusalém vai cair. E aí ele, depois que já começa o cerco, ele até não fala mais, Deus não fala mais com ele sobre Jerusalém, fala sobre as outras nações. E depois que Jerusalém cai, ele começa a falar da restauração futura. Então, só quero dar para vocês aqui algumas características, algumas coisas assim do livro de Ezequiel para vocês, para a gente entender melhor o livro dele. A primeira característica é que Ezequiel é um homem que tem visões, ele tem visões fantásticas, né? Essa visão que ele teve no capítulo 1, da presença de Deus, no capítulo 10 vai falar sobre essa mesma visão de novo. Ele tem visão em que Deus é uma visão em que parece que ele está vivendo isso, não é só assim que estou aqui assistindo um filme. Ele vai, o Espírito Santo leva Ezequiel para Jerusalém. Ele está em Babilônia, mas o Espírito Santo leva, conduz para Jerusalém e ele vê. Isso aqui eu vou mencionar, mas sim, é uma das partes mais impressionantes do livro de Jeremias, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Ezequiel 8 a 11, em que Deus conduz, né, ele vai no Espírito para Jerusalém, ele vê toda a imundícia, todas as coisas erradas, e muitas coisas que ele vê, não é que isso existia fisicamente no templo. Ele vê muita abominação dentro do templo. E nem todas essas coisas existiam, assim, porque ele vê uma parede cheia de animais imundos, cheia de coisas imundas. Ele vê idolatria, ele vê as pessoas adorando ao Deus Sol. Ele vê várias coisas e nem tudo aquilo estava acontecendo literalmente, ou tinha aquele quarto, mas até Deus fala assim: olha, isso que você está vendo é o que existe dentro da mente das pessoas. Então Deus revela para ele a abominação que tinha dentro da casa de Deus. E meus irmãos, isso aqui, esses quatro capítulos, né, são muito, muito impressionantes, porque Deus fala, Deus mostra uma coisa, fala assim: você acha que isso é ruim? Eu vou te mostrar uma coisa pior ainda. E aí vai para outra. E depois Deus mostra para ele e fala assim: olha, Deus chama um anjo e fala assim: agora eu quero que você marque, isso no capítulo 9, eu quero que você marque na testa, isso é muito parecido com Apocalipse. Então você vê como esse período tem a ver com os últimos tempos, porque a visão de João no Apocalipse é muito parecido. Todo mundo fala, todo mundo quer saber o que é a marca da besta, não é? Quando fala assim sobre escatologia, coisa que vai acontecer, não é? Todo mundo quer saber o que é a marca da besta. Quantas pessoas perceberam que no livro de Apocalipse e aqui no livro de Ezequiel, que fazem um paralelo muito grande, existe uma outra marca. Não é só a marca da besta. Você quer saber o que é a marca da besta? Eu não quero saber o que é a marca da besta. Eu não quero a marca da besta. Tem uma outra marca nos dois livros, nas duas épocas. E Deus fala com esse anjo: olha, você vai passar pelo meu templo, pela cidade santa de Jerusalém, e você vai matar todo mundo que está fazendo abominação. Mas antes, você vai colocar uma marca. Sobre quem? Você vai colocar uma marca de Deus, não é marca da besta. Essa é a marca que a gente precisa. Você vai colocar uma marca sobre todos aqueles que estão gemendo e chorando por causa das abominações. Agora, gente, isso aqui. Aí ele fala assim: aí depois que você marcar, isso tem Apocalipse também. Apocalipse 7 fala que é para marcar todo mundo antes de vir o juízo. é para marcar aqueles que fazem parte da aliança de Deus, que fazem parte do povo de Deus. Então, existem duas marcas. E a gente, claro, não estou dizendo que a gente não deve estudar para saber o que é a marca da besta. Mas, assim, se você tiver a marca de Deus, a marca da besta não vai pegar. Então, a gente precisa saber qual é a marca de Deus. O que que vai ser a marca da besta? Vai ser literal? Vai ser um chip colocado debaixo da pele? Vai ser um negócio, né? Tem umas previsões tecnológicas que vai ter uma coisa que coloca na íris do olho. Sei lá, tem muitas especulações, né? Eu lembro quando achavam que o CPF, né? Todo mundo, né? Quando começou o CPF aqui no Brasil, né? Todo mundo falou assim, ah, isso aqui pode ser a marca da besta, eu não quero CPF para mim não, né? Então, então assim, durante o tempo, né? Aí, né? O negócio do anticristo é a União Europeia. E olha, gente, pode até ter coisa a ver, a gente não sabe, não, eu não sei o que que é, mas eu só estou dizendo assim, tem muita especulação, né? Tem muita especulação. Mas a marca, se Deus está colocando uma marca, não é uma marca externa, não é uma marca física. O que Deus está marcando são as mentes das pessoas, são os corações. Ele falou assim: marque. Eu não sei o que é a marca, mas o quem ele vai marcar é quem está chorando e suspirando e pelas abominações. E olha a diferença, gente. Olha o que que Deus precisa fazer na nossa vida, se nós queremos realmente estar do lado dele, desde agora, no tempo do fim, a gente não sabe, né, onde nós estamos, né, como eu falei assim, o que está acontecendo no Brasil, o que que a gente precisa, qual que é a nossa preparação, né? A minha preocupação, irmãos, de coração, é que a igreja nunca, nunca, nunca pode se alinhar com política. A igreja nunca. A nossa bandeira não é um candidato, não é quem está no poder, não é um partido, não, nada disso. A igreja ora, Deus faz a vontade dele, Deus mudou o governo, graças a Deus. Isso tudo, amém, amém. Mas nosso alinhamento, a nossa esperança não é com isso. Porque o mal, a força do sistema desse mundo está em todos os lados, em todos os partidos. O cara pode falar de Deus, pode estar lá com a Bíblia. A gente já viu. Eu acompanho, né, desde pequeno. Meu pai sempre falava de coisas assim da política norte-americana e tal. A gente viu presidentes americanos falando assim: eu sou um cristão, eu sou. Né? E eu não duvido, as pessoas eram sinceras, mas faziam muita coisa que era totalmente contrária à vontade de Deus. Não é porque o cara fala que é Bíblia, porque é a favor de certas políticas certas. Amém, Deus usa isso. São coisas que Deus está respondendo orações, mas o que eu quero dizer assim, o sistema está lá. Então a igreja, ela não é alinhada nem com um lado nem com outro. E a igreja é alinhada com o coração de Deus. E o coração de Deus chora por causa das abominações. Quando ele conduz Ezequiel, eu vou usar um outro exemplo. Na história, só para sentir assim o coração de Deus. Lembra quando o povo de Israel tinha saído do Egito, estava no Monte Sinai, receberam lá os 10 mandamentos, Deus falou do Monte Sinai, e aí Moisés subiu no monte, ficou 40 dias, aí o povo ficava assim, sumiu, né? Esse monte que está fumegando, cheio de relâmpago, Moisés subiu lá no meio, esse Moisés vai voltar coisa nenhuma, ele já evaporou há muito tempo, né? Esse monte está muito perigoso, né? Então, que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro, fizeram toda aquela coisa lá, e aí Deus está falando com Moisés, dando a revelação do tabernáculo, onde ele vai encontrar com o povo dele. Moisés está vendo o modelo no céu, sabe? Coisa maravilhosa. Vocês imaginam Moisés 40 dias conversando com Deus e vendo as coisas que Deus estava mostrando para ele, e aí de repente Deus fala assim: está acontecendo uma coisa lá embaixo. Está acontecendo um desastre, está acontecendo uma tragédia. Nós estamos aqui falando sobre aliança e eles quebraram minha aliança. E aí ele fala: sai da minha frente porque eu não suporto isso, eu vou fulminar todo mundo e eu vou fazer um outro povo com você. E Moisés, que não está vendo o que está acontecendo, ele fala e, graças a Deus, ele estava bem alinhado com o coração de Deus. Não, Deus, o senhor não quer fazer isso, o senhor não quer destruir, o senhor não vai fazer isso, lembra da sua aliança. O que o senhor falou, o senhor vai fazer uma nação comigo. Ah, legal. Mas como é que fica Abraão, Isaac e Jacó? Que o senhor prometeu. Não pode ser assim, Deus. O homem falando com Deus, Deus não pode ser assim. Só que quando Moisés desceu do monte, Moisés também ficou irado e pegou as tábuas da lei, quebraram e tudo mais. Mas o que que eu quero, eu estou chamando atenção, porque Moisés, tudo bem, ele intercedeu, ele tinha o coração de Deus, mas ele não estava vendo o que Deus estava vendo. E Deus precisou mostrar para ele, né, o que que está acontecendo. Deus precisou mostrar para Ezequiel: você está aqui no meio dos cativos, parece que o povo aqui está meio humilde assim, tal, mas eu quero mostrar para você o que está acontecendo lá na minha casa em Jerusalém. Então, uma hora vocês leem 8, Ezequiel 8, 9, 10 e 11. Né, que ele fala assim: o que é que está acontecendo? E aí, como eu falei, assim, ele mostra uma coisa e você tem coisa pior. E ele leva para uma outra coisa, mas tem coisa pior. E ele vai mostrando assim umas quatro etapas, né, cada coisa pior do que a outra, e ele mostra essa sala como se fosse uma sala cheia de abominação. E ele fala assim: isso é que os líderes do meu povo, é isso que eles têm dentro da cabeça deles, da mente deles. Então, meus irmãos, nós estamos estudando isso aqui, não é para nós nos tornarmos críticos. Quando a gente vê o que Deus quer do seu povo, quando a gente vê o que Deus vai fazer de disciplina e tal, eu ouço, às vezes, algumas pessoas falando sobre o juízo vindouro e eu não sinto lágrimas nas vozes dessas pessoas. Então, não estou aqui para criticar ninguém, estou querendo dizer, a visão, quais são as pessoas marcadas por Deus? Que ele falou assim: eu vou passar. É mais assim, lá no Egito, Deus mandou o anjo passar e matar todos os primogênitos do Egito. E tinha que colocar o sangue na porta para o anjo não entrar na casa do povo de Israel. Agora, essa visão de Ezequiel não é do Egito. É Deus falando assim: eu vou passar, o anjo vai passar e vai trazer juízo e destruição na minha casa, na minha cidade, a cidade que está escrito lá que Deus vai habitar em Jerusalém. Eu vou mandar juízo, mas antes de mandar juízo, eu vou marcar as pessoas. E quem que é marcado não é nem quem está no meio da abominação, mas também não é sobre quem se isolou da abominação, que nós temos hoje, assim, né, muitas. Deus tem um plano para cada um, também não estou. Falando de mérito, mas eu só estou dizendo assim: nós temos a igreja hoje, que tem a igreja institucional, tradicional, pentecostal, neopentecostal, tem todo tipo de igreja, e tem os grupos livres, e tem gente que sai: não, está tudo errado, eu vou sair. O que eu quero dizer é que quem é marcado não é nem quem está participando das abominações lá dentro, e nem aqui não fala sobre isso, mas eu estou fazendo essa aplicação. Nem quem está dizendo assim: eu estou fora, assim, a igreja está toda cheia de corrupção, mas eu não faço parte. Não! A coisa mais difícil para nós é ficar dentro de Jerusalém, dentro do povo de Deus, vendo as abominações, não participando das abominações, mas gemendo e chorando por causa das abominações. São essas pessoas que levam a marca de Deus. São essas pessoas que são marcadas por Deus. E no final da visão, eu acho que nós vamos terminar aqui hoje, mas no final, agora quero que vocês abram lá, no final, porque durante essa visão, que vai por esses quatro capítulos, né, de vez em quando ele fala sobre essa visão dos. Eu só vou ler assim, alguns trechos, né? Vamos começar no capítulo 8, onde começa. No sexto ano, o que que é o sexto ano? Só para vocês lembrarem essa parte cronológica, né? Quando que Ezequiel começou a. Quando que ele recebeu o chamado? No quinto ano. O que que é o quinto ano? O quinto ano do cativeiro, tá? Então, no quinto ano do cativeiro foi quando Ezequiel recebeu o chamado. Então, essa visão acontece no sexto ano, no sexto mês. Então é um ano e pouco depois do chamado, só para vocês se situarem. Então, no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, tá vendo? Ezequiel tinha uma casa. Estando eu assentado na minha casa, os anciãos de Judá assentados diante de mim. Então ele tá, é outra ocasião, né? Que eles vieram e eles viam nele um profeta e eles estavam sentados diante de Ezequiel. E enquanto ele estava lá, versículo 1, a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, versículo 2, e vi uma semelhança com uma aparência de fogo, desde os seus lombos e para baixo, era fogo, dos seus lombos para cima, como aspecto de resplendor, como brilho de âmbar. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. É bem dramática, né, a cena, né? Me tomou pelos cabelos da cabeça. Podia ter sido assim uma nave espacial, sei lá, assim, né, sentado assim, né, uma viagem confortável. Não, Deus pega pelo cabelo e carrega para Jerusalém, né? Então me levantou entre a terra, o Espírito me levantou entre a terra e o céu, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte. Então ele foi levado pelo Espírito fora de Babilônia, lá para Jerusalém e lá para o templo, né? Que olha para o norte. Versículo 4. A glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então, ele vai seguir nessa visão, que a gente não vai ter tempo de ler na sequência aqui, mas ele vê a mesma coisa que ele viu no capítulo 1. O que que ele viu no capítulo 1? Ele viu a glória de Deus. Resumindo tudo, ele viu a glória de Deus. Ele viu Jesus no trono. Mas nessa visão, ele vê os querubins. Que tem rodas, então é uma espécie de carro, né, real, de carruagem, né, os querubins, eles que carregam a presença de Deus. Acima dos querubins tem um tipo assim de um firmamento, que seria como, né, para eles é o teto e para o trono é o piso, né? Deu para imaginar, né? Então os querubins estão embaixo, eles que têm as rodas, eles que levam a presença de Deus, e acima deles tem uma espécie de teto, firmamento, e nesse teto, firmamento, está o trono onde está Jesus sentado. Mas a glória de Deus, então, é assim, a parte essencial para vocês entenderem aqui é que ele vê, no capítulo 8, ele vê todas essas abominações. Então ele é levado para lá. A glória de Deus ainda está ali na casa de Deus. Tem um lugar, agora não lembro que versículo, que ele fala assim que. Bom, versículo 4, né? Ele entra no pátio do templo e a glória do Deus de Deus estava ali. Então tem todas essas abominações, mas a glória de Deus ainda estava ali. E aí ele vai mostrando o que todas as abominações. E no versículo, aí no capítulo 9, aquilo que eu falei sobre a marca, que Deus marca todas as pessoas que estão suspirando por causa das abominações, né? No capítulo 10 ele vê todos esses querubins de novo, né? E versículo 4, né? Capítulo 10, versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim e foi para a entrada da casa. Encheu-se a casa de uma nuvem. Geralmente Deus enche a casa com a glória quando está tudo certo, quando ele quer habitar. Mas aqui ele está enchendo a casa por causa de juízo. Tá horrível. Então tem juízo aqui, né? Versículo 5: O ruído das asas dos querubins se ouvia no átrio exterior como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Versículo 19. Os querubins alçaram suas asas, né? Eles foram parar na entrada da casa de Deus. O que está acontecendo aqui? Deus está mostrando as abominações. Deus está marcando as pessoas que suspiram. Vai haver juízo. E a glória de Deus que vinha para essa casa, mesmo quando as pessoas não sentem, mesmo quando as pessoas não veem, Deus está no meio do seu povo. Muitas vezes não sorrindo para nós, mas ele está ali. Só que tem uma coisa pior do que Deus não sorrir. E isso está, só vou pular direto para o fim do capítulo 11. Versículo 12, capítulo 11, versículo 22. 11, 22. É onde vai terminar essa visão que Deus deu para Ezequiel. Então, os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam. A glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então, vocês entenderam, né? Os querubins têm um teto sobre eles e no alto ali está a glória do Deus de Israel sobre eles. Mas o que vai acontecer agora? Pois de tudo que Deus mostra aqui. Versículo 23. A glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre um monte que está ao oriente da cidade. Sabe que monte que é esse aqui? O monte que fica ao oriente da cidade, o Monte das Oliveiras. Então, e quem já viu fotos ou quem já esteve lá, o Monte das Oliveiras tem uma vista que olha para o Monte do Templo. Então, era como assim, tem um vale entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém, o Templo tem um vale, né? Então, Deus está mostrando para Ezequiel que a glória de Deus está saindo da casa de Deus, ele vai embora. Até agora ele estava tolerando, estava chamando, estava falando, mas agora ele vai embora. Ele vai se pôr sobre o monte que está ao oriente da cidade. Isso é Deus saindo da sua casa, Deus saindo da sua cidade, né? Versículo 24, depois o Espírito me levantou, me levou em visão, dada pelo Espírito de Deus, a Caldeia, ou Babilônia, para o uso do exílio. Então, esse é o final da visão. Então, essa é a situação. Graças a Deus, tem outras visões e a história não termina aqui. Graças a Deus. Nós vamos ver na próxima aula ou duas, nós vamos continuar vendo isso aqui, tá? Mas que Deus nos mostre essa visão, que a gente possa encontrar esse ponto que Deus quer de nós. Deus quer que a gente tenha uma visão, que a gente entenda que muita abominação está sendo feita dentro da casa de Deus. Talvez a gente faça parte dessa abominação em alguns aspectos. Talvez na nossa mente tenha ídolos, tenha coisas reprováveis, coisas que Deus abomina. Mas então tem essas abominações dentro da casa de Deus. Mas a solução não é assumir uma posição crítica. Não é assim ficar de fora. Eu sou melhor, nós saímos, nós temos um grupo dos puros, nós não participamos disso. Não, não tem isso, gente. Não existe isso. Nós fazemos parte do povo de Deus. Isso que a gente vê, sabe quando a gente vê na televisão, na notícia, quando a gente vê pessoalmente, sei lá, quando a gente vê coisas que a gente fala assim, Senhor Deus, isso não é tua igreja, isso não é uma coisa que represente o Senhor. Sabe o que nós temos que falar? Assim, isso é a igreja hoje, isso é a igreja e eu faço parte dessa igreja. Eu não posso me isolar, eu não posso me distanciar. Tudo bem, eu não devo fazer parte. Eu não devo compactuar, eu não devo idolatrar, eu não devo bater palmas quando tem coisas erradas. Mas eu preciso entender que eu faço parte e que a resposta de Deus é gemer e suspirar e pedir, Deus, tenha misericórdia do teu povo, chame o teu povo para arrependimento. Tem muita gente que quer Deus e está iludido, está É muito triste a gente ver que muita gente que está correndo que nem boiada, está indo atrás daquilo que está sendo mostrado. E os próprios líderes, a gente tem que ter pena, compaixão. Deus que vai saber como julgar cada pessoa no coração, quais são as motivações. Mas o nosso coração é: Deus, salva o teu povo, chama o teu povo de arrependimento, marca a nossa testa, marca a nossa testa, marca o nosso coração com algo que realmente represente o teu coração. Senhor, essa é a nossa oração a ti nesta manhã. Senhor, que o Senhor venha e que o Senhor revele, ó Deus, revele as abominações, não para tornar a gente crítica ou superior, mas para nos tornar pessoas arrependidas, para nos tornar pessoas, ó Deus, que possam clamar diante de Ti, Senhor, e que possam pedir: Senhor, revela, levanta. Ezequiel, Jeremias, pessoas que possam dizer: volta, volta para a aliança contigo, volta, que o Senhor possa nos purificar de impurezas, que o Senhor possa nos purificar de idolatrias, que o Senhor possa nos purificar de um coração contaminado, Senhor, e que nós possamos de verdade estar diante de Ti, marcados com o Teu coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém.